Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das Dores, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Então estamos no segundo domingo depois da Epifania, onde, por meio do milagre da transformação da água em vinho, Nosso Senhor manifesta uma terceira vez a sua divindade de uma forma extraordinária. Então sabemos que três ocasiões em particular se manifesta de uma forma particular uma espécie de Epifania de Nosso Senhor, uma espécie de manifestação de quem Ele é e da sua divindade. Então, primeiramente, aos reis magos, então os pagãos vieram prestar as honras ao Nosso Senhor. Depois, no batismo de Nosso Senhor, no Jordão, onde uma voz do céu diz: "Esse é meu filho muito amado, em quem coloco minha complacência." E agora também, nas bodas de Caná, depois do milagre de Nosso Senhor, o Evangelho se encerra dizendo que Nosso Senhor manifestou sua glória e os discípulos acreditaram nele. Mas, deixando um pouco de lado dessa ligação entre essas três festas em particular, para nos centrarmos um pouco mais no que Nossa Senhora fez, gostaria então de falar de dois aspectos da devoção a Nossa Senhora. Então, o primeiro aspecto é o amor afetivo de Nossa Senhora por nós, para analisarmos em seguida o amor efetivo de Nossa Senhora por nós. Nós devemos estar muito convencidos de cada uma dessas coisas. Então, primeiramente, devemos estar convencidos do amor afetivo de Nossa Senhora por nós. Ou seja, assim como nas bodas de Caná, Nossa Senhora olha para a situação daquele casal que estava em uma certa dificuldade e se interessa por eles, assim também ela faz com cada um de seus filhos. Então Nossa Senhora olha para a situação particular que cada um de nós vivemos, ela olha para as nossas necessidades, ela tem uma consciência perfeita de tudo aquilo que acontece com cada um de nós. Então, é importante sabermos disso, porque muitas vezes acabamos tendo uma visão de Nossa Senhora como se fosse alguém totalmente estrangeira em relação às nossas vidas, às nossas necessidades, às nossas dificuldades e assim por diante. Isso é um grande erro, por quê? Porque Nossa Senhora, ela tem um conhecimento pleno de cada uma das nossas necessidades e ela se interessa por nós. Então, um grande passo na devoção à Nossa Senhora é estarmos muito convencidos do quanto ela conhece nossa necessidade, nossa situação particular, assim como ela observou o que faltava naquele casamento. E, por outro lado, nós também devemos ter uma convicção muito firme e sólida do quanto ela nos ama, do quanto ela se interessa por nós. Então, aqui um trecho do Tratado da Verdadeira Devoção, São Luís de Montfort diz: "Juntai, se puderdes, num só coração de mãe e para com um único filho, todo o amor natural que as mães do mundo inteiro têm pelos seus filhos. Certamente, essa mãe amará muito esse filho. No entanto, verdade é que Maria ama ainda mais ternamente seus filhos do que aquela mãe amaria o seu." Então, nós devemos ter uma convicção muito firme, muito sólida, do quanto Nossa Senhora se interessa por cada um de nós. Por quê? Porque, de certa forma, isso vai fundar nossa confiança na intercessão de Nossa Senhora. Nossa confiança em alcançar dela graças nas nossas necessidades. E isso, essa convicção do quanto Nossa Senhora nos ama, deve permanecer em nós, inclusive se somos grandes pecadores. Apesar de nós negligenciarmos, de alguma forma, o amor à Nossa Senhora, a devoção à Nossa Senhora, o contrário não acontece. Né? Apesar de sermos grandes pecadores, o interesse dela por nós é o mesmo. Obviamente, uma mãe sabe muito bem disso. Se essa mãe tem um filho que é doente, às vezes, ao invés de deixar ele de lado, muito pelo contrário, esse filho exige muito mais esforços dessa mãe do que os outros que estão bons. Então, Nossa Senhora também, ela se interessa por seus filhos pecadores, né? Por seus filhos que estão doentes espiritualmente, não para que eles permaneçam, obviamente, na doença, mas, sobretudo, para que eles possam se aproximar de Nosso Senhor. Então, mesmo que nós estejamos afastados dela, o coração dela não está afastado de nós. Então, assim, depois de fundarmos em nossas almas uma sólida convicção do amor afetivo de Nossa Senhora por nós, devemos ter uma consciência plena também do amor efetivo dela por nós. Então, o amor de Nossa Senhora nesse aspecto, obviamente, ele é imaculado, ele não tem um certo defeito que nosso amor muitas vezes tem pelas pessoas. Muitas vezes nos limitamos ao amor afetivo. Temos sentimentos pelas pessoas, temos afetos, mas esse amor nunca chega a realmente fazer um bem concreto para essas pessoas. Às vezes também esse amor afetivo acaba sendo um pretexto para fazermos mal para os outros, quando ele se torna desordenado, ou seja, eu prefiro ofender a Deus por um certo amor desordenado que eu tenho por essa pessoa, ao invés de me servir desse amor para aproximá-la de Deus. Mas esse amor defeituoso não existe no coração de Nossa Senhora. Por quê? Porque ele é imaculado. Então, além de afetivo, além de Nossa Senhora realmente desejar nosso bem de forma sensível, esse amor, ele é também e sobretudo, diria mesmo, efetivo. Então, vendo nossa necessidade, assim como ela viu a necessidade daquele casal nas bodas de Caná, Nossa Senhora apresenta elas a Nosso Senhor de uma forma que ela é sempre atendida. É como os santos dizem, um só suspiro de Nossa Senhora no céu é mais forte do que as orações de todos os santos e anjos juntos durante o tempo que eles quiserem rezar durante toda a eternidade. Então, São Luís, para nos mostrar um pouco, nos ilustrar um pouco dessa força do amor de Nossa Senhora para nos santificar, ele diz o seguinte: esta boa mãe e senhora torna-se tão presente e tão próxima dos seus fiéis servos para os iluminar nas suas trevas, esclarecer nas suas dúvidas, confirmar no meio de seus tremores, sustentar nas lutas e dificuldades, que este caminho virginal para encontrar Jesus é realmente um caminho de rosas e mel à vista dos outros. Então, essa convicção que devemos ter do amor efetivo de Nossa Senhora por nós deve nos levar a uma devoção terna a Nossa Senhora. E no que consiste essa devoção terna, segundo São Luís? É uma devoção cheia de confiança na Santíssima Virgem, da confiança de um filho em sua mãe. Impele a alma a recorrer a ela em todas as necessidades do corpo e da alma com grande simplicidade, confiança e ternura. Ela implora o auxílio de sua boa mãe em todo tempo, em todo lugar, em todas as coisas. Então, São Luís começa a fazer, por um lado, uma lista das nossas misérias e o modo como Nossa Senhora exerce sua misericórdia em relação a tal miséria. Então, em suas dúvidas, o que, que Nossa Senhora faz? A pessoa recorre a Nossa Senhora em suas dúvidas para ser esclarecida. Então, a pessoa tem dúvidas, então o que, que ela faz? Ela recorre a Nossa Senhora. Ela recorre a Nossa Senhora em seus erros para ser corrigida. Ela recorre a Nossa Senhora nas tentações para ser sustentada. Ela recorre a Nossa Senhora em suas fraquezas para ser fortificada. Recorre a Nossa Senhora em suas quedas para ser levantada. Em seus abatimentos para ser encorajada. Em seus escrúpulos para ficar livre deles. Em suas cruzes, trabalhos e reveses da vida, para ser consolada. Em todos os males do corpo e da alma, enfim, Maria é seu refúgio e ela não tem receio de importunar esta boa mãe e desagradar Jesus Cristo. Então, de fato, alguém que está convencido do grande amor de Nossa Senhora por nós e da efetividade desse amor, ou seja, dessa ação concreta de Nossa Senhora nos ajudando a sairmos das nossas misérias, essa pessoa que chegou a essa convicção, ela com certeza vai ter uma base sólida para fomentar e crescer cada vez mais nessa terna devoção à Nossa Senhora. Então, gostaria aqui de contar o exemplo de alguns santos, como que alguns santos, nas necessidades deles, souberam recorrer à Nossa Senhora. Então, temos assim, por exemplo, o exemplo de Santo Alberto Magno. Santo Alberto Magno, ele tinha muita dificuldade para estudar. Ele tentava aprender as coisas da teologia, mas parecia que a inteligência dele estava petrificada. Ele não conseguia aprender bem as coisas. Então, o que ele fez? Ele começou a recorrer à Nossa Senhora, pedindo a ela a graça de ter uma inteligência mais profunda. E Nossa Senhora, de fato, apareceu para Santo Alberto Magno, deu para ele uma inteligência incomparável, mas disse para ele, para que você saiba que isso vem de Deus, quando sua morte estiver próxima, eu irei retirá-la de você para que você possa se preparar para a morte e que reconheça, de fato, que isso é um dom que eu te dei. E, de fato, certo dia, Santo Alberto Magno estava num sermão e, de repente, sumiu tudo da cabeça dele, ele não sabia mais o que falar, mas na hora ele entendeu que a morte dele estava próxima, então começou a se preparar para a morte e morreu santamente. Para quem não sabe, Santo Alberto Magno foi o mestre, né, do maior teólogo da história da Igreja, São Tomás de Aquino. Temos também o caso de Santa Margarida Maria Alacoque. Todos sabem a importância que essa santa teve na devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Mas, na sua autobiografia, Santa Margarida diz, depois de Nosso Senhor ter mostrado para ela que ele tinha certos planos para ela em relação a essa devoção ao Sagrado Coração dele, Santa Margarida diz que Nosso Senhor colocou ela sob uma especial proteção de Nossa Senhora, a fim de que ela pudesse formar Santa Margarida segundo os desígnios do Sagrado Coração de Jesus. Então, foi Nossa Senhora que tornou Santa Margarida uma pessoa realmente agradável ao coração de Jesus e, de fato, ela é o grande pilar, por assim dizer, da devoção ao Sagrado Coração. E, por fim, temos uma bela história de Dom Bosco. Todos sabem que Dom Bosco ele trabalhou bastante na santificação de crianças e jovens. Mas, quando ele tinha 9 anos de idade, ele teve o seu primeiro sonho. Interessante porque no início do sonho Nosso Senhor aparece para ele falando que ele devia educar as crianças na virtude e na santidade, e logo depois Nosso Senhor apresenta para Dom Bosco quem queria fazer com que ele conseguisse de fato educar pessoas para o céu. Então aparece Nossa Senhora no sonho e as crianças, né, que no início do sonho estavam ali com Dom Bosco, estavam brigando entre si, estavam fazendo muita bagunça. Elas se transformam em animais ferozes e Dom Bosco não sabe direito o que fazer. Mas, de repente, por causa da influência de Nossa Senhora, esses animais ferozes se tornaram mansos para mostrar de que era por meio de Nossa Senhora que Dom Bosco iria conseguir transformar pessoas que viviam como animais ferozes, ou seja, uma vida pecaminosa, em pessoas mansas, ou seja, pessoas virtuosas. Então, obviamente, talvez a falta de sucesso na educação de muitas crianças se deve a isso. Talvez não estamos nos apoiando como deveríamos na devoção à Nossa Senhora, que, de fato, a partir do momento que ela começa a ter uma influência real nas nossas vidas, tudo começa a se transformar, assim como a água se transformou em vinho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.